Sabes, algumas vezes chegamos a quarta-feira ou quinta-feira e pensamos, bem, eu sei que no domingo falamos sobre algo, mas não consigo lembrar o que foi. Hoje, e muitas vezes, isso acontece muitas vezes, mas hoje em particular, se vocês querem lembrar o que vou dizer agora, é só lembrar o que nós cantamos. A importância dessa parte de louvor não é só tipo warm-up. Faz mesmo sentido cantar essas músicas porque a ler as frases que cantamos, todas as músicas, e obrigada Tânia, porque eu sei que os grupos de louvor passam muito tempo de escolher as músicas. E realmente não vou adicionar muito mais do que nós cantamos, nem o que lemos. Está tudo aí. Então, se não conseguem lembrar a palestra ou todas as coisas que eu disse, tentar lembrar as músicas e cantam, porque falam sobre a realidade do que Deus fez por meio de Jesus Cristo. Todas as promessas de Deus estão sim em Jesus Cristo. O nosso texto hoje é muito simples e complexo, é empolgante, é mesmo sério. É muito pequenino, em um versículo, mas no meio de uma carta importantíssima. É a carta de 2 Coríntios. Não é uma carta muito grande e por isso o meu desafio para vocês, um encorajamento, é que esta semana passem algum tempo a ler a 2 Coríntios. Normalmente ficamos no 1 Coríntios, mas 2 Coríntios é igualmente importante. Então, podem abrir as vossas Bíblias, a 2 Coríntios. Vamos focar nesse versículo. Este vai ser o nosso momento-chave, mas tenho de explicar mais. Mas, para começar, eu estava a pensar sobre essa ideia de confiança. E, como disse, já cantamos muito sobre a confiança e as promessas. Mas este mundo que nós vivemos hoje em dia, esse mundo digital, eu fico maravilhada com tudo que nós temos ao nosso dispor. Por exemplo, estamos aqui com som, com o PowerPoint, e estamos todos aqui, ao mesmo tempo há pessoas que estão a ouvir de suas casas, espalhadas pela Portugal e até o mundo, e depois vamos por isso online, então essa pode espalhar ainda mais longe. Tenho a minha pregação aqui, mas porque não tenho confiança nenhuma, também tenho aqui. Tenho todas as possibilidades, nós temos todas essas possibilidades digitais de tecnologia e eu fico muito grata. Ao mesmo tempo, fico um pouco nervosa, porque há partes da nossa tecnologia que não estão a ajudar-nos nessa área de confiança. Até nós tornamos-nos mais desconfiados e muito menos confiantes por causa de algumas coisas que têm a ver com a nossa tecnologia. E embora, como disse, fico impressionado com as coisas boas, há avisos que nós temos de tomar em conta. Não se trata apenas de notícias falsas, o que nós ouvimos muitas vezes, fake news, mas também imagens falsas, atores criados digitalmente ou cenários completos, realidades alternativas que são muito difíceis de distinguir do que é real. E quando temos todos os dias essas imagens, esses sons, essas notícias que nós não sabemos se são reais ou não, a confiança que nós temos está a ser minada. Mas não creio que é apenas uma questão da tecnologia. As elevadas taxas de divórcio, a violência doméstica e o colapso da família nuclear têm contribuído também para nos tornar menos confiantes nos nossos relacionamentos. Eu penso que muitas pessoas, ao início dos novos relacionamentos e até os relacionamentos já estabelecidos, entramos com mentalidade de pé atrás. Começamos a questionar como podemos saber que o que vemos, ouvimos, sentimos ou vivemos é verdade, é digno de confiança, ou essa pessoa é digno de confiança. As promessas hoje em dia soam e parecem frágeis. Os relacionamentos, mesmo os de longa duração, podem desaparecer de noite para dia e cada vez mais essas histórias. a lealdade da nossa empresa ou nosso governo deixa-nos desiludidos. Os líderes dentro e fora da Igreja falham. As nações quebram acordos entre si e até os nossos próprios corações ficam divididos e incertos. Vivemos num mundo cheio de talvez, se calhar, vamos ver. Não tenho certeza. Esse síndrome FOMO, fear of missing out, medo de faltar alguma coisa ou perder alguma coisa, não é inofensiva nem é engraçada, porque também mina a nossa confiança. Quando o compromisso e relacionamento são postos de lado em favor de alguma coisa que possivelmente é mais divertido. E com o tempo, a incerteza transforma-nos, torna-nos cautelosos, reservados, às vezes até cínicos. Começamos a proteger-nos da desilusão, começamos a esperar ainda mais ou ainda menos das pessoas e, por vezes, até menos de Deus. Os coríntios estavam a viver esse tipo de incerteza. Algumas pessoas começavam a questionar a integridade e confiança do apóstolo Paulo. Ele era uma pessoa de confiança? As suas palavras significavam alguma coisa? Podemos realmente confiar nele? E se nós não conseguimos confiar em Paulo, podemos confiar na sua mensagem sobre Jesus Cristo? Mas em vez de defender-se apenas com explicações, Paulo aponta-lhes para algo muito mais profundo, muito mais forte do que sua própria reputação. Ele aponta logo para a fidelidade de Deus. E ele disse, e já lemos várias vezes, três vezes, de facto, por meio dele, Jesus, Deus disse sim a todas as promessas que fez. A confiança de Paulo não se baseava em circunstâncias, conforto ou fiabilidade humana. Baseava-se no caráter imutável de Deus, que é mostrado e demonstrado em Jesus Cristo. E isso é importante para nós porque a vida cristã também não se baseia em ilusões. Mas nós temos uma certeza por causa de Jesus Cristo. Deus já pronunciou o seu grande e definitivo sim em Jesus. Um sim à salvação. Um sim ao perdão. Um sim à sua presença. Um sim à esperança, mesmo no sofrimento. Um sim que nos dará segurança quando tudo o resto pertence ou parece incerto. Então hoje vamos ver a certeza de Deus, onde podemos depositar a nossa confiança e como as promessas de Deus dão-nos liberdade para viver com alegria, mesmo na aflição. Esta segunda carta de Coríntios tem um contexto que é importante para nós compreender. O problema dos coríntios com Paulo é a falta de confiança, mas porquê? Ele já visitou Corinto duas vezes e escreve pelo menos duas cartas. Essa é a segunda carta, mas provavelmente havia mais cartas. Mas pelo menos ele esteve lá duas vezes. E ele quer visitar mais uma vez. E até ele disse aos coríntios que ia visitá-los antes de voltar a Jerusalém. Então, os coríntios estavam a contar com ele. Alguma coisa acontece e Paulo, por causa da palavra de Deus, nas suas orações, percebeu que ele não pode voltar ao Corinto. Então, ele diz, não vou. Em Corinto, então, havia um grupo de pessoas que estavam a causar dificuldades. E eles criaram o seu próprio seguidores, chamaram-se os superapóstolos, e estavam a causar os coríntios ter dúvidas sobre o apóstolo Paulo. E uma dessas coisas tinha a ver com essa viagem. Ah, é, e ele disse que ia estar connosco a visitar-nos, mas agora ele disse que não vai. Então é sim ou é não? Ele vem ou não vem? E quando ele fala sobre sim, porque ele disse não? E se ele disse sim e não sobre essa viagem, que mais que ele vai dizer sim ou não? E se ele está a dizer sim ou não? E outras coisas que ele disse, e a pessoa que ele é? Então, nesta fase, Paulo percebe que os coríntios estão a ter dúvidas sobre ele. E esta é só nos primeiros 12 versículos de capítulo 1. A continuar a ler, percebemos que havia mais dificuldades para o apóstolo Paulo. Ele estava a questionar a sua autoridade, a questionar a sua sinceridade. Eles estavam a dizer, Paulo é diferente quando ele está em pessoa, ele é super simpático em pessoa, mas depois, oi, as cartas dele são duros. E depois até o Paulo sente dentro dele que ele tem de explicar como ele estava a viver entre eles, que ele estava ele ganhou o seu próprio sustento. Não dependiam do dinheiro deles, espalhado pela carta toda. Em vários versículos, em quase todos os capítulos, Paulo continua a dizer, mas faço tudo isso e vou continuar a fazer tudo isso por causa do amor que ele sente por eles. Paulo, na sua defesa do seu carácter e da sua confiabilidade, aponta para além de si, mesmo para a fonte de sua tomada de decisões. Não é em coisas humanas. Ele toma decisões e aponta tudo para Deus. Paulo explica, com Deus, há certeza. Deus não diz sim e depois não. Deus não muda, versículo 18, capítulo 1. Deus fez inumeráveis promessas de libertação, de provisão, de bênção, de perdão e salvação por meio de Jesus. Desde o Antigo Testamento até agora, as promessas de Deus têm-se acumulado tal como tesouro, guardados por dia de cumprimento em Jesus. E assim Paulo começa a sua própria defesa a dizer que suas decisões baseiam-se na fidelidade de Deus. E as suas decisões não são centradas no mundo, mas centradas na obediência que ele tem a Deus. Versículo 12 a 18. E então, portanto, a certeza de Deus é a segurança dos coríntios e também a nossa segurança também. Outra vez, versículo 20. Todas as promessas de Deus são um sim em Jesus Cristo. Nota, Paulo não diz algumas das promessas ou poucas das promessas, mas ele apresenta uma inclusão totalmente abrangente de todas as promessas de Deus. E eles são cumpridos em Jesus. E sempre que Deus falava da cura, de redenção, de perdão e salvação, ele estava a apontar para Jesus. E Jesus é a prova de que a palavra de Deus nunca falhou e nunca vai falhar. Números 23, versículo 19, a primeira parte diz assim, Deus não muda da palavra como os homens, não volta atrás como os mortais. Isaías 55, versículo 11. O mesmo acontece com a palavra que sai da minha boca. Não voltará para mim sem ter produzido o seu efeito, sem ter realizado a minha vontade, sem ter atingido os meus propósitos. Paulo não está apenas a defender-se, ele está a convidar os coríntios e a nós para estar a viver nessa vida das promessas de Deus. Nós somos convidados para um relacionamento que não muda, que nunca vai ser tirada, que é sempre o sim e não o não. É um relacionamento que é real e em o que podemos confiar. Então, em quem depositamos a nossa confiança? Paulo diz, é em Cristo. As promessas de Deus, as estimativas das promessas de Deus da Bíblia, variam geralmente entre 7.000 e 8.000 promessas. Seria um excelente estudo bíblico, se vocês têm tempo, depois de ler a segunda carta de Coríntios, de andar na Bíblia e contar todas as promessas de Deus. São essas, imagina, 7.000, para ser conservadora, até 8.000 promessas que Deus diz sim em Jesus Cristo. Mais cedo, nós lemos só três dessas promessas. Salmo 23, 6, João 10, 27 a 29 e Romanos 8, 28. Mas há 7.000 mais, ou até 8.000 mais. Promessas que Deus diz sim em Jesus. Todas vão ser cumpridas em Jesus, versículo 20. Todas as promessas, desde Gênesis até Apocalipse, falam-nos da promessa de Deus, da restauração, de cuidado, de fidelidade, de salvação, de vida abundante E essa quer dizer, não necessariamente riqueza, mas abundância, e da reconciliação. Todas essas promessas de Deus foram cumpridas por Jesus Cristo na cruz e confirmadas na sua ressurreição. Essa dá-nos confiança. O que Ele disse, Ele já cometiu e vai continuar até o dia que Ele voltar. Não há não, é sempre sim, por meio de Cristo. Nenhuma promessa se desfez ou se perdeu. Todas foram cumpridas ou mantidas a salvo com Jesus. E por isso somos sustentados. Continuamos a avançar com esperança e não com desespero. Mesmo quando as coisas parecem impossivelmente difíceis, podemos confiar na promessa de Deus, guardados e cumpridos em Jesus. E por isso, em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24, Paulo estava a dizer aos coríntios: vocês têm de correr essa corrida e não focar na dor da corrida, porque há dor, é difícil essa corrida. Mas ficam atentos às promessas, o prêmio, porque essa é o que nós esperávamos. Essa dá-nos liberdade de viver em todas as circunstâncias, incluindo a aflição. E gostava de dizer que é ótimo essa vida em Cristo. É a vida fantástica e maravilhosa, e é. Mas não consigo dizer tão facilmente que é livre de fardo, de lutas e de aflições. Não posso dizer que nós não temos de preocupar com a dor, ou a perda, doença, ou as lutas. Tenho de admitir que nem sempre as nossas finanças estão sempre ótimas, ou os nossos filhos estão sempre saudáveis, ou os nossos empregos são sempre gratificantes. Existem certas tentativas de criar uma estrutura teológica que diga exatamente isso, mas não é sustentável, porque não é real. O próprio Jesus disse: tenham muito que sofrer no mundo, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. João 16, 33. Paulo enfrentou aflições toda a sua vida por causa do seu ministério e da sua firme convicção na promessa de Deus. E quando eu penso na vida de Paulo, há muitas coisas que tenho de aprender. Não só que aflições são uma parte normal da vida, mas eu quero aprender como é que Paulo enfrentou todas essas aflições. Em primeiro lugar, acho que tenho de lembrar que eu posso usar e pensar que as minhas aflições são úteis para encorajamento e salvação dos outros. Como todos nós sofremos, quando eu estou a sofrer, também sirvo com exemplo e com encorajamento dos outros. Mas em segundo lugar, porque essas aflições estão a preparar-nos, preparar-me para o eterno de glória incomparável. Paulo, na sua carta, e só nessa carta, fala sobre muitas aflições que ele está a sofrer e como ele está a lidar com isso. Por exemplo, em capítulo 4, versículo 7 a 10 e 16 a 18, ele diz que essas aflições, essas dificuldades que estou a ter, é para mostrar o poder de Deus que tudo supera, para mostrar a renovação, para apontar para a eternidade. Capítulo 6, versículo 4 a 10, ele diz: as aflições não é para não ter nada e, no entanto, possuir tudo. Capítulo 7, versículo 4, ele diz: tenho alegria que não conhece limites em tempos de tribulação. Não sei se consigo dizer isto honestamente. Estou a aprender. Mas que tenho alegria que não conhece limites em tempos de tribulação. Particularmente quando continuo a ler a carta e chegas a capítulo 11 e 12, versículo 23 a 27, quando Paulo lista todas as coisas que ele enfrentou. Abuso, de quase morrer, sofrer, passar fome, passar sede, todas essas coisas que ele sofreu. Em capítulo 12, é o espinho na carne. E como ele acaba essa parte, quando ele fala sobre as suas aflições, e até particularmente no espinho na carne, ele diz: alegro-me, pois, quando sou fraco, então sou forte. Essa é uma perspectiva das aflições baseada em alguma coisa, além da fantasia, que tudo está muito bom. Essa tem o alicerce muito profundo. Capítulo 12, versículo 15. Estou disposto a gastar tudo o que tenho e até a mim próprio para o vosso bem. Essa para mim é o passo além. Uma coisa é para eu sofrer, outra coisa é eu sofrer por causa de outra pessoa. E até Paulo diz, até com isso faço com amor. Capítulo 13, versículo 9. Alegra-me quando sou fraco, se isso significa que vocês são fortes. Oh Deus, ajuda-me de confrontar as minhas aflições com essa perspectiva. Que as minhas aflições não tomem tanto passo ou parte do meu coração como as promessas. A aflição faz parte da vida, faz parte da minha vida, da tua vida, dos nossos vizinhos, dos colegas de trabalho, dos pobres e até dos ricos. Faz parte de todos. Mas como cristãos, não estamos isentos da realidade da aflição, mas podemos aprender a enfrentar da forma diferente. E Paulo diz, alegria. Paulo não se limita a encarar as suas aflições com uma perspectiva otimista, mas encará-las com alegria. O sofrimento pode produzir em nós alegria. Podemos escolher a alegria em vez do medo, em vez de queixar sobre a nossa aflição. Podemos escolher alegria em vez de raiva ou amargura. Se nós agarramos as promessas cumpridas e que nos preenchem de Deus em Jesus, então as nossas circunstâncias não alteram a nossa alegria, apenas a purificam. E por isso, versículo 20, a terceira parte, a nossa amém. Esta é o amém. Esta alegria é amém. Um grito de alegria, de sim, ou que assim seja, ou concordo, ou vamos a isso. É a alegria. É uma alegria que é destemida e que se envergonha da nossa esperança e não se envergonha da nossa esperança em Jesus Cristo. Não é triunfalismo de tudo está bem, ou a minha vida está em problemas, ou estou bem, está tudo na boa. Mas muitas vezes com lágrimas e muitas vezes com dor, clamamos amém. Jesus é digno disso. Essa é a pérola de grande valor que Jesus diz, vende tudo para comprar. Essa é a moeda que deixamos tudo para trás para tentar encontrar. Essa é o reino de Deus que tem Jesus no trono e que vale tudo que nós temos. O nosso amém é a nossa prática de confiança e fé. É dar voz à nossa confiança e crença que Ele é fiel. Às vezes vamos gritar amém. E outras vezes a chorar. Essa amém também é a nossa adoração. O nosso amém é dizer, Jesus, acreditamos em ti e tu recebes toda a glória, honra e louvor pelo que fizeste e por quem tu és. E quando dizemos amém, estamos a declarar que em Jesus não há incerteza. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Tiago 1, versículo 17. Tudo o que recebemos de bom e perfeito vem do céu, do Pai, fonte de toda a luz. Nele não há mudança, nem sombra alguma. Eu quero terminar com uma parábola que Jesus contou em Mateus 7, 24 e 27. É famoso e vocês todos sabem e conhecem bem, é da construção da nossa casa sobre a areia ou sobre a rocha. E Jesus lembra-nos que a areia desloca-se e pode ser lavada pela tempestade, tal como acontece com a nossa realidade atual. Portanto, construir as nossas vidas sobre a base instável vai levar-nos a colapso. Mas construir as nossas vidas sobre o alicerce seguro das promessas de Deus cumpridas em Jesus Cristo, essa é construir as nossas vidas sobre a base inabalável. assim, independentemente das tempestades que venham, independentemente da intensidade e dos ventos de dúvida, da perseguição ou do sofrimento, podemos permanecer firmes. E por isso dizemos, amém. Dizemos sim, as promessas de Deus são verdadeiras. Sim, Jesus é suficiente. Sim, estou contente. Sim, estou feliz por passar a minha vida com Jesus e por ser usado por Jesus em benefício dos outros. Vamos ter o nosso tempo de reflexão, mas porque somos um grupo mais pequeno e acho que todos conhecemos uns aos outros, vou pedir que nós fazemos algo um pouco diferente. Onde vocês estão, ou se têm de mudar uma ou duas pessoas para ficar mais juntos, falo juntos sobre as promessas de Deus. O que vai à tua cabeça? Quais são as promessas de Deus que conseguem lembrar? Menciona nisso, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E no fim, dois minutos disso, alguém diz, e todas as promessas de Deus, todas essas promessas de Deus, são sim em Jesus Cristo.